Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus.
E hoje eu quero ler com vocês João capítulo 20, do verso 19 até o 31, quando termina o capítulo 20, diz o verso 19. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado onde os discípulos, e então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Atravessando portas trancadas é o título da nossa reflexão nessa manhã. Trancar portas faz parte da nossa vida. Todo dia, quando a gente vai sair de casa ou quando a gente vai dormir, a gente dá aquela checada na porta. Sempre tem alguém que fica responsável por trancar a porta. É todo dia. Todos os dias a gente tranca a porta na esperança de que ninguém, ao menos, tente abrir essa porta, por mais que ela esteja trancada. E nas famílias, sempre tem aquele que perde as chaves. É você? Todo casal, toda família tem alguém que perde a chave. Que hoje, em nome de Jesus, você vem aqui na frente para a gente pôr a mão na sua cabeça. Porque é impressionante. Nas famílias sempre tem a pessoa que perde as chaves. E eu me lembro uma vez que eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Eu tranquei a porta de casa, meus pais saíram. Eu dormi aquele dia, no meio da tarde, assim. E os meus pais chegaram, eles estavam sem chaves, e eles contaram para mim, era muito, até hoje eu não durmo à tarde, é um hábito que eu não tenho. E eles lá gritando: Pedro, Pedro! E eu dormindo profundamente, aí sabe quando vai chegando assim, ó? Vai chegando, o som vai chegando, e eles estavam lá falando para nós: estamos aqui há 20 minutos berrando, gritando, porque você trancou a porta e a gente não tem chave. Há uns 3 meses atrás, eu estava colocando as coisas ainda lá no outro prédio da igreja, mais uns 4, 5 meses atrás, e aí eu estava com a chave do carro, eu abri o porta-mala, fui colocar algumas coisas e coloquei a chave do carro dentro do porta-mala para tirar do bolso, coloquei, pum, fechei o porta-mala com a chave dentro. A hora que eu fechei, eu já falei: nossa, não acredito. Minha esperança, o carro vai estar aberto. Estava trancado. Aí era um sábado, estava um dia corrido, aí eu liguei, ligar para quem? Para o meu pai, óbvio, né? Como se meu pai soubesse resolver todos os problemas do mundo, geralmente ele sabe, sim. E pai, ó, tranquei aqui, o que eu faço? Não, vamos chamar um chaveiro, tem aqui um cara aqui perto de casa, e eu pensando, meu, a porta, a chave ficou dentro do porta-malas, vai quebrar o vidro do meu carro. Como que ele vai fazer? Por motivos de segurança pública, eu não vou falar o que o cara fez, mas me impressionou como ele abriu o meu carro com uma facilidade, conseguiu abrir o carro, aí abriu o porta-mala e consegui tirar a chave lá de dentro. Agora, a gente lida com esse problema, existencialmente falando, de termos portas trancadas, situações onde nós nos vemos encurralados, sem ter o que fazer, coisas que a gente tem a sensação de que nós estamos presos a alguma situação, que nós estamos presos a algum acontecimento na nossa vida ou na nossa família. E, às vezes, não estamos presos, mas estamos precisando de que algo aconteça e parece que todas as portas que nós batemos elas estão trancadas. A gente não consegue ir para uma nova fase ou atingir um objetivo ou ter uma mudança de vida. E esse texto ele vai falar por três vezes que as portas estavam trancadas e Jesus se colocou no meio deles, no meio dos onze apóstolos. E para você que gosta de pregação de três pontos, o seu dia chegou, meu irmão. Hoje é um desses dias. Eu quero falar sobre três portas aqui que Jesus atravessa, que eu enxergo nesse texto. As portas do medo, do pecado e da incredulidade. Nós vamos olhar para essa narrativa e aprender algumas coisas nessa nossa relação com o Cristo ressurreto e como com facilidade ele vence essas portas trancadas. O texto começa dizendo no verso 19 que ao cair da tarde daquele dia... E o evangelista João quer mostrar para nós que ainda é aquele primeiro dia da semana que Jesus de manhã tinha aparecido para Maria Madalena e que João e Pedro saíram correndo. Quem venceu a corrida? O João venceu a corrida para chegar no túmulo. Eles viram o túmulo vazio, eles creram. E nesse mesmo dia, quando estava anoitecendo, os onze estavam reunidos e o texto vai dizer que as portas estavam trancadas. Se diz no plural, portas trancadas, pode ser que era o portão da casa e a porta de entrada da casa. E os discípulos estavam com portas trancadas porque eles estavam com medo dos judeus. Por que eles estavam com medo dos judeus? Porque se os judeus crucificaram o Senhor deles, o que eles não poderiam, os líderes religiosos, fazer com Pedro, João e companhia limitada? Então eles estão ali dentro dessa situação. E é muito interessante como o texto narra para nós, dizendo o que Jesus vai fazer. O texto continua no verso 19, dizendo, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Repara a linguagem de João. Jesus veio e se pôs no meio deles. Assim, vamos lá. Tem muitos comentaristas bíblicos que dizem que Jesus não atravessou a porta, que ele, de alguma forma, entrou sem eles perceberem, ou, enfim, é difícil a gente entender o que exatamente aconteceu, porque Jesus aqui, ele está fisicamente ressurreto. Ele ressuscitou num espírito, no entanto que Tomé, ele fala para Tomé, pode tocar em mim, e Jesus está ali, e nós não sabemos se ele atravessou a parede, se ele atravessou a porta, pode ter acontecido isso de uma forma miraculosa. Não sabemos se ele fez isso porque o corpo ressurreto permite, ou às vezes o corpo ressurreto não permite, mas por ele ser Deus, ele abre uma exceção e ele faz isso de forma miraculosa. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, porque João ele não diz explicitamente como é que Jesus acessou esse lugar onde eles estavam. Mas o que dá para a gente saber, ou pelo menos é o que eu entendo que é a intenção de João ao falar dessa forma, é que João quer mostrar para nós que algo fora do normal aconteceu. Algo não natural, algo fora do normal. Porque, afinal, quando Jesus ressuscitou e ressuscitou num corpo glorificado, essa ressurreição dele não significa apenas alguém que voltou a viver, mas é uma nova vida, é um novo mundo, é uma nova criação. É o renascer de uma nova realidade cósmica que Jesus está inaugurando na sua ressurreição. Eu tenho a sensação que João está mostrando para nós que uma nova dinâmica está operando, um novo poder está operando através desse Jesus ressurreto, pois é um novo tempo. E quando eu fico pensando nessa realidade que os judeus estão, que os apóstolos estão ali com medo dos líderes religiosos, E a forma como Jesus, com muita facilidade, vem e adentra o ambiente onde eles estão, fico a pensar também sobre quantas vezes na nossa vida Jesus teve que passar por cima de um monte de coisas para que a gente pudesse ter uma experiência com Ele. Na verdade, tem muitas portas que nos separam da gente poder ter essa experiência com Cristo ressurreto. Nada na nossa vida colabora para isso. As portas que nos separam de ter uma experiência espiritual verdadeira. Eu não estou falando de vir para a igreja. Estou falando de contemplar o Cristo ressurreto. Estou falando de nascer de novo. Estou falando de ter o Espírito Santo. De viver uma nova vida. De vencer o pecado. De vencer o medo. É impressionante a quantidade de barreiras que nos separam dessa verdadeira experiência espiritual, divina, soberana. Por quê? Porque entre nós e Jesus Cristo existem muitas trancas. Nós somos cheios de medos, meus irmãos. Somos cheios de traumas. Somos cheios de neuras. Somos cheios de manias, de coisas que não colaboram para vivermos uma experiência real com Jesus. A vida vai deixando em nós marcas, a vida vai deixando em nós medo, a vida vai deixando em nós neuras, gente neurótica, gente medrosa, gente paralisada, gente ferida pela vida, gente que prefere se trancar dentro de si mesmo, que a sua alma está aprisionada, que a sua vida está paralisada, porque está com medo. Quando nós temos uma experiência com Jesus, é muito bonito a gente pensar que Ele atravessou todas essas coisas e de forma gloriosa, como disse Ele aos seus 11, se apresenta diante de nós e diz: que a paz esteja com vocês. Que a paz esteja com vocês. A palavra paz, para o contexto judaico, ela tem um contorno muito profundo. A palavra shalom, e até hoje os judeus se cumprimentam falando shalom. Os judeus, viu? Até hoje eles se cumprimentam dizendo shalom, paz. É uma espécie de desejo, na verdade é uma saudação. E Jesus se apresenta ali diante deles e diz que a paz esteja com vocês. E você vai perceber que ele vai dizer isso repetidas vezes. E quantos de nós não, no fundo, tudo que a gente gostaria de viver é viver uma vida de paz? Sim ou não? Meu Deus. Gente, a gente vai ficando mais velho, a gente só quer paz. Paz é amor. Só isso. Deus, como diz aquele versículo, o Senhor dando paz e saúde, o resto a gente corre atrás. Eu só quero paz. Eu não preciso... O meu hobby ontem, a Suzana foi dormir, as crianças foram dormir, eu fui dormir mais ou menos umas 10 horas da noite, eu fiquei das 9 às 10, deitado, assim, jogado no sofá, assistindo um canal no YouTube que eu gosto, que fica falando sobre a vida na fazenda. Eu estava tentando fazer uma maratona, assistir Batman, mas eu não tenho mais paciência, parece, para ver filme. Eu não quero ver Coringa, vai embora daqui. Aí eu falo, que eu vou ver? A vida na roça. Aí fiquei lá vendo o cara plantando alface. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu preciso que vocês intercedam por mim. Mas que a paz seja convosco. É isso que Jesus está dizendo. E eu tenho aprendido que paz, na Bíblia, não é a ausência de problemas, mas é a presença de Jesus Cristo. Eu estou numa fase da minha vida que eu não faço nada em paz. Eu não tomo banho em paz, eu não almoço em paz, eu não me arrumo em paz, eu não janto em paz. Quantas vezes eu tenho que deixar a comida na metade, vai socorre um aqui, troca a fralda ali, dá remédio aqui, tira a temperatura ali, manda o cachorro calar a boca aqui, entendeu? Ouça a Suzana falar para eu calar a boca aqui. E eu não tenho paz, é impressionante. Banho? Eu não sei o que é tomar um banho em paz, faz muito tempo. Mas isso é muito, ao mesmo tempo, é muito interessante porque eu estou em paz. Ao meu redor está um caos. Mas por dentro eu tenho essa sensação que o Cristo ressurreto, ele não simplesmente deseja para mim, a paz seja com vocês. Ele vai falar três vezes isso nesse texto que nós lemos. Ele não diz que a paz seja convosco. Não, é como se, não é uma saudação. É uma espécie de nova realidade. Porque eu ressuscitei, a paz está em vocês agora. Isso é muito impressionante. Eu tenho estado nesse semestre da minha vida, estou dando um curso Graças a Deus o curso está acabando, porque ele também está acabando comigo, esse curso. E tem sido um curso maravilhoso. E a gente tem estudado muita coisa, muita intensidade, esse segundo, mudança de prédio, curso, enfim. E eu estou cansado, meus irmãos. Eu preciso ser honesto com vocês. Eu estou bem cansado nesse fim de ano. Mas uma coisa que eu aprendi nesse fim de ano é que estar cansado é diferente de estar desanimado. São coisas diferentes. Apesar de eu estar cansado, eu estou muito bem, graças a Deus. Eu estou feliz, eu estou cheio de expectativa, eu estou com muita esperança. A gente dorme mal e tal, mas por causa das crianças, mas a gente está com uma expectativa. E essa expectativa é fruto único e exclusivamente da realidade de que o Cristo ressurreto está em nosso meio. Domingo é esse dia, a gente vai ver bastante coisa sobre isso, com a importância do nosso encontro enquanto igreja e comunidade. E ele diz que a paz esteja convosco. Olha o que diz o verso 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Olha o fim do verso 20. Então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Jesus tinha sido sepultado um dia antes e agora ele está no meio deles. E o texto diz que quando ele se aproxima, ele aparece, ele vence essas portas trancadas do medo e diz que a paz esteja com vocês e os discípulos se alegram. A alegria é resultado da presença de Deus, da paz de Deus. A alegria é fruto do Espírito Santo. É uma das evidências, uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. E o texto diz para nós, verso 21, e Jesus lhes disse outra vez que a paz esteja com você. Eles estavam até então trancafiados, com medo, e agora eles não precisam mais temer. Pela segunda vez, Jesus diz que a paz esteja com vocês, porque o medo ele é vencido através da paz. O medo é vencido através da presença do Cristo ressurreto. A coragem que a gente precisa, ela não nasce quando existe ausência do perigo, mas a coragem que nós precisamos para vencer o medo é a presença de Cristo. Por isso que Paulo diz para Timóteo, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós podemos viver e deixar com que Cristo entre nesses quartos medrosos da nossa vida, para que a gente saia e a gente consiga de verdade exercer a missão que ele deu para nós. É isso que o texto continua dizendo no verso 21. Pode voltar para mim lá no verso. Não, no que estava. É. Assim como, que a paz esteja com vocês. Assim como, olha que interessante a construção dessa frase. Pela segunda vez Jesus diz, a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso aqui é o início de uma nova vida. Isso aqui é uma reorientação de um modus operandi de vida. É uma nova razão de viver. Enviado, alguém que foi enviado. Jesus está dizendo, eu estou aqui porque o Pai me enviou, mas agora eu também envio você. E como que a gente vence o medo? Se lembrando, preste atenção nisso. Se lembrando que a gente faz o que faz, não porque pela nossa própria vontade decidimos o fazer. A gente vence o medo por nos lembrarmos que a gente faz o que faz, porque quem nos enviou foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos enviou. Ser enviado é diferente de você querer fazer algo, ter uma família, trabalhar, cuidar de pessoas, servir pessoas, visitar enfermos, visitar prisioneiros, cuidar de crianças órfãs, investir na vida de pessoas que estão precisando financeiramente. E às vezes a gente fica com medo, será que eu faço? Será que isso não vai me prejudicar? Será que eu falo isso? Faz. Por quê? Porque a gente faz o que faz, porque Jesus nos enviou. A palavra que ele usa aqui, envio, é uma palavra muito interessante, porque na língua original, penpo, a palavra, ela significa, obviamente, enviar, ordenar que algo seja levado a alguém, mas ela também significa empurrar. E eu achei muito bonita essa definição, empurrar. Porque, vamos falar a verdade, tem gente que está com medo e, às vezes, tudo que falta é alguém para falar assim, ô, filho, vai. Vai, vai. Não, cara, vai. Alguém já deu um empurrãozinho assim para você? Ou, vai lá fazer isso. É duro quando a gente não tem alguém para dar esse empurrãozinho. A gente está com medo, a gente está... Ai, vou, não vou, será que eu faço? Aí você senta para conversar com alguém. Se a pessoa é cheia do Espírito Santo, você vai falar assim, então, eu estava pensando em fazer uma coisa para Deus. Faz. Faz, é bênção. Mas nem falei o que é, mas se é para Deus, meu irmão, faz. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Não, vai dar certo. Por quê? Porque você é enviado dos céus. Eu já contei isso para vocês há uns meses atrás. Você já conheceu alguém enviado do inferno? Sim ou não? Ou o pastor lá na minha empresa. Tem até uma célula desse pessoal. Assim. Sempre tem. Você vai perceber, na sua semana sempre tem um enviado do inferno. Sempre tem. Às vezes a pessoa, ela não percebe que está sendo agente do inferno. E eu diria que uma boa parte das pessoas que fazem o mal não sabem conscientemente que estão sendo boca do diabo. Mas, e se a gente voltasse a olhar os olhos para nós como alguém que vai para o trabalho para desfazer as obras do diabo? Eu não estou falando de pessoas, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Pode ter certeza, vai ter coisas na sua vida que Jesus pediu para você fazer. Você sabe. E você não fez. Pode ser por causa do medo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Ele não desiste. Ele vai te empurrar. Espero que não seja igual aquela mulher com o padre Marcelo aqui no palco. Mas ele vai te empurrar. Porque ele te deu uma missão. Ele te capacitou, como a gente vai ver, o que ele faz para nos capacitar para a missão. Mas a missão, meus irmãos, é algo que hoje deve ser a realidade da nossa vida. Quando estão fazendo o nosso curso Vida Missional? Estamos falando sobre isso há meses. Nós vivemos em missão, nós trabalhamos em missão. O nosso trabalho, seja você advogado, seja você professor, seja você mãe, seja você pai, a nossa missão de criar os nossos filhos, a nossa missão de poder ser um bom profissional, nós estamos fazendo isso para a glória de Deus, estamos fazendo isso para sinalizar o reino de Deus, e por causa disso, nós precisamos entender que Deus usa a missão para nos empurrar. Ele nos envia, Ele diz, vai, não é para você ficar parado aqui. A igreja quis ficar parada em Jerusalém, veio a perseguição. Nós precisamos estar em missão, precisamos acordar amanhã, segunda-feira, e não pensar, eu sou um refém desse trabalho, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu estou desempregado? Por que a minha vida não muda? E a gente ir fazer o que a gente vai fazer, como se a gente tivesse indo obrigatoriamente fazer aquilo, não. Cristãos não estão presos a nenhum trabalho, a nenhum patrão, a nenhuma circunstância, pois nós trabalhamos e servimos ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós caminhamos. É Jesus que baliza, que pavimenta o nosso caminho. Quando a gente chega no nosso trabalho, nós precisamos nos lembrar, eu estou aqui, fui colocado nessa empresa, tenho esses dons e talentos, estou cuidando dessa criança, porque foi Jesus quem confiou essa missão a mim. E por que é muito importante nós resgatarmos essa perspectiva missional de que nós fazemos o que fazemos por meio de Jesus? Porque nós fomos capacitados para isso, como diz o verso 22. Jesus disse, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Nós temos um problema um pouco cronológico na narrativa joanina do Espírito Santo. Também há um longo debate entre os teólogos. Porque quando a gente lê os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos... Vocês estão comigo ainda, gente? Mateus, Marcos, Lucas, nós sabemos que a vinda do Espírito Santo, ela vem na narrativa de quando, depois que Cristo foi assunto aos céus. Aqui ele não ascendeu aos céus ainda. Aqui ele está ressurreto, mas não assunto aos céus. E aí fica essa espécie de incongruência. Será que eles receberam uma prévia do Espírito Santo? Meus irmãos, a verdade é que não há uma explicação categórica, existem muitas opções, mas eu gostei um pouco da forma como o D.A. Carson, ao comentar isso, ele diz que João não está muito preocupado em falar da vinda do Espírito Santo de uma forma cronológica, mas de uma forma teológica. Porque quando João escreve, o Evangelho de João, ele é tardio, ele escreve aqui, quando ele escreve esse Evangelho, a igreja já tinha se proliferado, muitos cristãos já estavam em missão, Paulo já tinha se levantado, então ele escreve voltando à história, e a gente vai aprender qual foi o objetivo de João, porque ele termina o capítulo 20 dizendo, então João sabe que quem está lendo o seu evangelho já recebeu o Espírito Santo e ele não quer que os leitores do seu evangelho percam a presença do Espírito Santo com a responsabilidade da missão. Então eu creio que João está fazendo uma narrativa de retrospectiva, não está preocupado com a questão cronológica, mas com a questão teológica, missão e presença do Espírito Santo. Porque só podemos exercer a nossa missão no poder do Espírito Santo, a verdade é essa. Não tem como nós tentarmos servir a Deus, lidarmos com o medo pela nossa própria força. Precisamos do poder do Espírito Santo. Você lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Ele disse para ele, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus ou no reino de Deus. É bonito como João fala, que Jesus soprou o Espírito sobre eles. Vocês estão comigo ainda, gente? Porque isso nos remete ao Gênesis, quando Deus criou o homem, soprou o Espírito ou fôlego de vida nas narinas do homem. A gente só existe porque a gente tem um sopro de Deus. A palavra espírito, sopro, é a mesma, tanto no hebraico quanto no grego. No grego você tem a mesma palavra, que é pneuma. Sopro, espírito, é a mesma palavra. Você tem a mesma palavra também no hebraico para sopro, para espírito. Recebam o Espírito Santo. Da mesma forma que Adão veio a existir porque recebeu o fôlego de vida, a gente só consegue viver a nova vida quando Deus sopra o Espírito dele sobre nós. Tem alguns pastores que acham que quando eles vão orar, eles vão soprar para a pessoa receber o Espírito Santo. Sopra na cara da pessoa. É interessante que às vezes a pessoa até cai, mas não é porque recebeu o Espírito, porque sentiu outra coisa. Por que que Jesus sopra? Porque o Espírito vem dele. Ele sopra porque o Espírito emana da Trindade. Ele sopra porque o Espírito é algo divino, não é uma experiência construída humanamente. Ele nos deu vida enquanto ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que diz Paulo, o apóstolo. Ter o Espírito e viver na missão, empurrados por Deus, é viver a realidade que a gente só faz quando tem o Espírito Santo. Preste atenção aqui. Quando Jesus diz, recebam o Espírito, é uma nova vida que os apóstolos vão ter, não é simplesmente fazer as coisas do jeito certo. Quando você já ouviu alguém falar assim, não adianta fazer isso, você tem que pegar o espírito da coisa. Já ouviu essa expressão? Você tem que pegar o espírito, não adianta repetir. Não adianta, eu entendi, tá, viver é para a glória de Deus. Não adianta, você tem que ter o espírito do negócio. Eu me lembro uma vez, quando a gente estava ensaiando um teatro para apresentar com as crianças na igreja, isso faz mais ou menos uns 20 anos. Leva teu filho na igreja que ele vai ter boas memórias. E aí tinha uma menina que estava aprendendo a repetir o que ela ia falar, e ela falava certo, só que ela não pegou o jeito de falar. E o jeito de falar mudava completamente a frase. Então, a frase era assim, ela estava conversando com uma pessoa, e ela explicando algo, e ela tinha que falar assim, sabe por quê? E aí ela continua a explicação. E ela estava falando sabe por quê, só que ela estava usando uma outra entonação. Ela estava assim, tal, não sei o quê, sabe por quê? Aí a professora falava assim, não é sabe por quê? É, sabe por quê? Aí ela, entendi. Aí ela ensaiar, sabe por quê? Você precisa pegar, não é só falar certo. Você precisa pegar o espírito, você precisa pegar a entonação, você precisa pegar a alma da fala. Sabe por quê? A ela. A gente apresentou no dia, na hora que chegou ela. Sabe por quê? Ela falou. A missão, quando Deus nos envia, ter o Espírito Santo, é mais do que fazer algumas boas obras. Chamar alguém para ir para a igreja. É uma nova vida. É um novo ar que se respira, é o sopro. Você inspira e transpira o reino de Deus. Você tem filhos, não para você. Você quer se aperfeiçoar no seu trabalho, não é para você. Você quer prosperar financeiramente, não é para você. Você quer vencer o medo, não é para você. A sua alma, ela é tomada pelo reino de Deus. O fôlego de vida que enche, o que te faz viver, o que te faz não querer morrer, é querer ver o Cristo ressurreto sendo anunciado e o reino de Deus sinalizado através da sua vida. Nem dá para ensinar isso para as pessoas. Elas precisam nascer de novo. Não adianta fazer curso. Não adianta ler livro. Não adianta decorar versículo. É algo que só Jesus pode soprar. Que Ele sopra o Espírito dEle nessa manhã sobre nós. A segunda coisa que eu vejo que Jesus rompe ao atravessar as portas é com o pecado. Olha que, como dizem os jovens, olha que louca a missão que se revela no verso 23. Ele está dizendo aos 11, se de alguns vocês perdoarem pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Palavras de João Calvino citando esse texto. O principal desígnio da proclamação do Evangelho é para que os homens sejam reconciliados com Deus. E isso é concretizado pelo perdão incondicional dos pecados. Sem dúvida. Muitas outras coisas estão contidas no Evangelho. Mas o principal objetivo que Deus se propõe a realizar por meio desses homens é não lhes imputando os seus pecados. Se desejamos ser ministros fiéis do Evangelho, devemos prestar máxima atenção a esse tema, pois o ponto principal de diferença entre o Evangelho e a filosofia pagã está nos perdões, no perdão dos pecados através da graça de Deus. O que o João Calvino está dizendo, baseado nesse texto, é que ao pregar o Evangelho, a missão da igreja é proclamar o ano aceitável do Senhor. O Evangelho é anunciado, a missão da igreja é sinalizada com o objetivo de que as pessoas se reconciliem com Deus, que elas tenham os pecados delas perdoados, pois antes elas estavam mortas em seus delitos e pecados, mas Deus nos deu vida, Deus nos fez reviver, e a missão, onde o Evangelho é pregado, onde o Evangelho é anunciado, as pessoas são perdoadas dos seus pecados, são salvas, vivem agora uma nova vida no poder do Espírito, e essas pessoas conseguem romper as trancas, as portas trancadas do pecado. Eu não tenho dúvidas de que muitas pessoas não estão profundamente envolvidas na missão, porque sabem que estão ainda profundamente envolvidas no pecado. E pecado, meus irmãos, é algo que só muda quando é classificado como pecado. Pecado não é algo que se vence quando não é classificado como tal. Porque eu posso querer dar outros nomes, outras classificações ao pecado, e se eu assim o fizer, eu não o vencerei da maneira correta. Eu posso dizer, ah não, isso não é pecado, é meu jeito. Se esse é o seu jeito, então não vai se vencer da maneira correta, que é pelo arrependimento e pelo poder do Espírito. Se você diz, não, isso não é pecado, é uma mania minha, é um problema meu, é uma doença, é um desânimo, é algo, sabe, é um condicionamento que eu tive. Não, se enquanto não for dito isso é pecado, não vai ser resolucionado através do Espírito Santo, do arrependimento, do poder de Deus. E as pessoas não conseguem sair e abrir essas portas de tranca, de pecado, seja murmuração, seja adultério, seja desonestidade, seja mentira, seja pornografia, seja rancor, seja mágoa, seja maldade. As pessoas não vão conseguir vencer, seja preguiça, seja luxúria. Não se vence pecado, lidando com o pecado como se fosse mania. Porque quando se diz isso aqui é pecado, imediatamente se tem a consciência de que se só se vence, não simplesmente por uma boa vontade ou por disciplina. Quando algo é pecado, a gente sabe que só o sangue do Cordeiro pode nos perdoar e nos purificar e nos libertar de todo pecado. Enquanto não se cai em cima dos próprios joelhos e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou um homem impuro, de lábios impuros, com um casamento impuro, com uma empresa impura, com uma mente impura, com um coração impuro, e habito no meio de um povo impuro, tem misericórdia de mim. Enquanto não se diz isso, não se vence o pecado da forma única que o vence, que é pelo poder da ressurreição. Não se engane, meus irmãos. Quem vive na prática do pecado não herdará o reino dos céus. Não se engane. A graça de Deus não é subterfúgio para pecar. A graça de Deus não é autorização para se pecar em paz. A graça de Deus não é uma espécie de mente tranquila para dormir enquanto se vive em pecado. Que evangelho é esse? Que Deus é esse que morre, que ressuscita, que sangra, que libera água e sangue, que nos dá o Espírito para a gente viver pecando? Ou o evangelho e a Bíblia está mentindo, ou é outra pessoa que está mentindo. Precisamos vencer, precisamos ser reinantes sobre o pecado. E eu não tenho a menor dúvida de que nós não temos a menor capacidade de vencer o pecado pelo nosso próprio esforço. Nós precisamos do sopro do Espírito sobre as nossas vidas. Precisamos viver de novo, precisamos nascer. Não adianta um culto a mais, um encontro a mais, uma fogueira a mais, um retiro a mais, uma oração, um aconselhamento, um livro a mais. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para sermos libertados da porta que nos tranca, chamado pecado. E enquanto não entendermos, nomearmos e nos arrependermos, metanoia, precisamos nos arrepender. Hoje tem gente que se arrepende de ter ido para a igreja, mas não se arrepende dos seus pecados. Precisamos assumir a responsabilidade de dependermos do Espírito Santo. E talvez você possa dizer: mas eu me sinto trancado, pastor. Eu não consigo, eu já tentei, eu já conversei, eu já busquei ajuda. E esse pecado, ele me tenta e eu caio. Eu me sinto numa porta trancada que parece que eu não consigo sair. E você tem razão, você não consegue sair. Você pode estar trancado, mas a palavra de Deus não está. Olha o que Paulo diz a Timóteo, se puder projetar o texto para mim. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Paulo estava preso. Ele diz: é por ele que eu estou sofrendo até algemas e como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está presa. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Timóteo, fiel é esta palavra. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos também com ele, reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si mesmo. Tem duas experiências que nós temos com o Espírito Santo. A primeira é o novo nascimento. O novo nascimento é o que eu disse para você, é respirar um novo oxigênio. Eu me lembro quando eu nasci de novo. E eu gosto muito sempre de lembrar esse momento na minha vida, porque eu sei que o Espírito, ele me regenerou. Ah, sem alguém estar falando sobre o Espírito, sem ter sido montada uma emboscada para o Espírito Santo agir, eu estava com 18 anos sentado numa quadra de areia ouvindo um pastor contar alguns testemunhos. E eu não sei dizer para você, eu me lembro do meu pensamento até hoje, eu tinha 18 anos, eu me converti com 18 anos. Mas você não é filho de pastor? Filho de crente não é crentinho. Pode até ser cretino, mas crentinho não é. Nascer num lar cristão não anula o fato de que você precisa nascer de novo. E eu estava lá e com 18 anos, envolvido na igreja, tocava no louvor. Desculpa, irmãos. Mas... não tinha nascido de novo. E o pastor falando, eu me lembro do pensamento, eu pensei assim comigo. Eu levo tanta coisa séria na minha vida. Por que não levar o evangelho a sério? Foi o que eu pensei. Eu achei que era só um pensamento que eu tive. Depois, as semanas se passaram, os meses se passaram. Hoje, quando eu olho para trás, eu sei que aquele foi o meu primeiro pensamento depois que eu nasci de novo. Não sei te explicar o que aconteceu. Não colocaram as mãos sobre mim, não fizeram uma oração forte, não era um apelo, eu estava sentado e o Espírito Santo me fez nascer de novo. Eu estava, de uma hora para outra, eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos, mas de uma hora para outra eu nasci de novo. Respirei um novo oxigênio. Agora, tem uma coisa, essa é a primeira experiência com o Espírito Santo que as pessoas têm. Regeneração, nascer de novo. Só que depois que você nasce de novo, você precisa se encher do Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. Essa experiência, não adianta só nascer. Não adianta você ter um filho que nasceu, aí você coloca ele no berço e fala, te aguentei quase 10 meses, agora Deus abençoe. E vai embora. Não, precisa se cuidar, precisa nutrir. A gente nasce de novo, precisamos ser nutridos pela palavra. E a experiência subsequente é ter essas experiências com o Espírito de Deus, com a palavra de Deus, que vai mortificando a força do pecado. Enquanto a igreja não venceu o pecado, meus irmãos, nós não conseguiremos pregar o evangelho no poder do Espírito. Que evangelho é esse que nós queremos anunciar, cujo poder não atuou nem em nós? Nós nascemos de novo, mas nós precisamos buscar essas experiências. Quando você está dormindo no seu quarto, pode estar tudo fechado, a janela, a porta, a cortina, você não morre dentro do seu quarto, porque tem oxigênio ali dentro. A vida cristã tem essa experiência, quando a gente nasce de novo, a gente está respirando, só que todo dia de manhã, você precisa escancarar a janela do seu quarto para renovar o ar, para entrar luz, para renovar aquele ambiente. É a mesma coisa, a gente nasce de novo, a gente está debaixo do poder do Espírito Santo, mas a oração, a leitura da palavra, o jejum, a busca pela glória de Deus, o desejo incessante pelo reino, pelo sopro do Espírito, pela presença do Espírito, é escancarar as janelas da sua vida para que o sopro do Espírito venha e leve embora todo o mau cheiro, todo o ar velho, todo o ácaro, toda a poeira, para que o vento renovador do Espírito venha mais uma vez reavivar sua alma. Precisamos disso, para que a gente possa sair dessa porta chamada pecado. Terceira e última porta que o nosso Senhor Jesus atravessa, e agora é uma longa história, nós não precisamos olhar ela inteira, mas é a porta da incredulidade. Agora entra na história Tomé. Vamos lá para o verso 14? Olha o que diz o texto bíblico. E eu quero refletir com você como é bonito a forma como que o evangelista João fala sobre Tomé. E você vai perceber que o maior erro de Tomé foi algo muito simples que ele deixou de fazer e por isso resultou em incredulidade. Tomé é um dos 12, chamado Dídimo, que é uma palavra que significa gêmeo. Não estava com eles quando Jesus veio. Está aí o erro de Tomé. Não foi no culto. Você não pode ser Tomé. Você não... Por que Tomé não creu? Porque quando Jesus ele apareceu no domingo da ressurreição à noite, o Tomé não estava lá. Foi fazer o quê? Queria ver o culto online, mas não tinha. Eu não sei. Um comentarista bíblico até usou uma ilação interessante que ele diz, quando nós estamos com medo, cada um reage de uma forma. Tem gente que se isola, talvez seja o caso de Tomé. O problema é que ele não estava num ajuntamento. E eu tenho a sensação que João está dando uma alfinetada nele. Isso é coisa minha, tá bom? Isso é coisa minha. Porque olha o jeito que João fala. Tomé, um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Tipo, era para ele estar lá. Vamos continuar o texto, 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. E aí ele diz, se eu não vir o sinal dos pregos, não puser o dedo, não acreditarei. Passado 8 dias, na contagem de João, 8 dias é uma semana. Que dia que é de novo? Então, um domingo, culto. Agora Tomé vai. Tomé está no culto agora. Os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e pela terceira vez disse, Shalom, que a paz esteja com vocês. E logo disse, já mandou, como diz o pessoal da quebrada, Jesus já mandou o papo reto, foi direto para Tomé. Ele apareceu ali e ele já logo foi dizendo, põe o dedo aqui e veja as minhas mãos, estenda a sua mão, ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Crente é bom, gente. Seja crente, Tomé. Verso 28, Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Sabe o que eu acho bonito nesse texto? Que Tomé nem foi pôr a mão. Quantas vezes a gente já falou, né? Porque Tomé tocou, ele não tocou, ele viu. O texto me dá a entender que ele diz, basta. Senhor meu e Deus meu, olha o que Jesus diz para ele no verso 29, enquanto o Atos vai subindo aqui. Você creu porque me viu? Bem-aventurado são vocês. Bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Olha o que diz Pedro numa das suas cartas, último texto que eu quero ler, fora de João. 1 Pedro 1,8. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheio de glória. Voltando lá para João, verso 29, bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, Jesus, diante dos seus discípulos, fez muitos outros sinais que não estão escritos aqui nesse livro. Mas podem estar escritos aí, no seu livro, na sua vida. Não seja incrédulo, mas crente. Sabe uma coisa que eu percebo que é um dos grandes erros quando a gente fala sobre ter fé? Que a gente acha que ter fé significa acreditar que a gente acredita. Isso não é fé. Fé não é você acreditar que você acredita. Muitas pregações nos levam a acreditar que a gente acredita. Por exemplo, eu poderia muito bem pregar essa mensagem intitulada Atravessando Portas Trancadas. Como se quem fosse atravessar as portas trancadas fosse você. Como se quem fosse levar como Sansão a porta no peito fosse você. E eu poderia muito bem dizer, você vai vencer, você vai romper essas portas, você vai atravessar, porque você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você vai sair hoje daqui, você... Não. Você e eu não somos essa pessoa. A gente pode até ser no domingo, mas na segunda a gente chora em posição fetal. A gente pode até no domingo falar, eu vou arrancar essa porta no peito, porque o pastor falou que eu vou atravessar ela. A mensagem não é isso. A mensagem não é que se você tiver fé, você atravessa a porta. A mensagem é, se você tiver fé, Jesus atravessa ela e se coloca diante de você. Ele pode, nós não. Fé não é acreditar que você acredita. Fé é você crer que Jesus pode mudar a sua vida. É Ele quem atravessa. E quando Ele atravessa e se põe ao nosso meio, nós podemos dizer, Senhor meu. E Deus meu. E o culto e a experiência do domingo, o que é senão essa experiência onde nós estamos aqui, reunidos, e de alguma forma Jesus vem e se coloca em nosso meio. E nós temos a experiência de que cremos nele. Porque é assim que termina o capítulo 20, no verso 31. Esses sinais foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Escolhido, que Jesus é o Cristo, e que Ele também é Deus, que Ele também é Filho de Deus, que Ele também é poderoso, que Ele também é Salvador. E para que crendo vocês tenham, olha que bonito isso em João, não é para que vocês tenham salvação, para que você vá para o céu, para que ao crer você não vá para o inferno. Poderia terminar assim, eu acharia tão pequeno. Não, quando nós cremos que Ele é o Cristo e que Ele é o Filho de Deus, nós temos vida, nós temos razão para viver. Nós temos vida no casamento, nós temos vida na empresa, nós temos vida na família, nós voltamos a viver. Por quê? Porque Ele sopra em nós, não só o fôlego de vida, mas Ele sopra sobre nós o Espírito Santo.
Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo!